Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, uma edição especial do programa, temos dois convidados nos estúdios da EBC Serviços, os ministros Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário. Bom dia, ministro, sejam bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia.
Na pauta do programa de hoje, as ações do governo brasileiro no combate à fome sobre o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e a proposta de emenda constitucional que inclui a alimentação entre os direitos sociais de todos os brasileiros. Os ministros Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário, já estão aqui no estúdio e começam agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministros, eu queria, antes de chamar as emissoras, perguntar para os senhores que estiveram, né, principalmente o ministro Cássio, na conferência da FAO sobre agricultura familiar. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que foi essa participação brasileira lá.
Olha, a conferência da FAO, de fato, foi uma reunião de cúpula de presidentes de todo o mundo para tratar o tema do combate à fome. Por quê? Porque existe uma preocupação enorme, é uma preocupação que se renova com o tema da desnutrição, o tema da fome. Para a gente ter uma ideia, a gente vai esquecendo isso à medida que o tempo passa. Hoje, uma em cada seis pessoas do mundo se encontra em insegurança alimentar. E os organismos da ONU, a FAO, o FIDA, o Programa Mundial de Alimentos, embora tenham feito grandes esforços no sentido de superar o problema da fome, esse problema esses esforços têm resultados muito pequenos, que não nos satisfazem a todos. Então, a ONU chamou essa reunião de cúpula. Essa reunião de cúpula teve como conclusão, talvez mais importante, a recomposição completa, a reestruturação completa do que nós chamamos Comitê de Segurança Alimentar da FAO. Antes era um Comitê de Segurança Alimentar localizado só na FAO. Agora ele conta com outros órgãos da ONU, como o FIDA, como o Programa Mundial de Alimentos, o Banco Mundial. Conta com a participação da sociedade civil, que é uma boa novidade e foi uma defesa feita pelo governo brasileiro, a necessidade de incluir a sociedade civil nesse Comitê de Segurança Alimentar. Por quê? Porque a gente entende que não tem como fazer combate à fome sem levar em consideração a experiência e o trabalho da sociedade civil. Então, isso muda muito. Bom, se criou também um grupo de 14 experts no combate à fome. São dois de cada regiões da FAO para subsidiar o grupo do trabalho executivo, e com isso a gente pensa em dar um impulso para nessa luta contra a fome. O que é mais importante de lá? Eu acho que, como brasileiro, nos ajuda muito e tem muito a ver com o resultado do trabalho do ministro Patrus Ananias. O Brasil hoje é uma referência mundial quando se fala em luta contra a fome, em redução da desigualdade. Aqui, 20,1 milhões de pessoas saíram das condições de pobreza nos últimos anos. A gente reduziu a desnutrição na infância em 62%, e fazendo junto o apoio e o estímulo à agricultura familiar e à reforma agrária. Então, essa combinação de política pública que vem dando bons resultados, ela hoje é uma referência. Então, na fala do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na fala do presidente da FAO, Jacques Diouf, na fala do Papa, que esteve lá, em todas essas falas, o caso brasileiro é citado como uma referência importante.
Inclusive para os países em desenvolvimento. A gente tem até o caso agora do Paraguai, né, ministro Patrus? Que, inclusive, vai promover uma conferência sobre o Bolsa Família, não é isso?
Vários países da América do Sul, da América Latina e da África têm nos procurado, o Paraguai entre eles, mas temos também ações integradas com Uruguai, com Equador, com países da África, no sentido de conhecerem melhor os programas sociais no Brasil. O que nós estamos fazendo no Brasil, Kátia, junto com o ministro Guilherme Cássio, é uma integração de políticas. O Bolsa Família, por exemplo, que tem apresentado resultados muito positivos, programa ligado ao nosso ministério, ele não é um programa isolado. Ele está inserido numa grande rede nacional de proteção e promoção dos pobres. Ele interage com os programas de apoio à agricultura familiar. Os beneficiários do Bolsa Família têm acesso aos restaurantes populares, às cozinhas comunitárias. O Bolsa Família interage com as políticas de assistência social. E é essa rede que está apresentando resultados positivos e que está efetivamente despertando interesse, e nós estamos cooperando com outros países nesse sentido.
Kátia, só para concluir, um evento muito importante que também ocorreu em Roma. Uma entidade de credibilidade reconhecida internacionalmente, a ActionAid, que trabalha com pobreza, a ActionAid fez uma pesquisa em todos os países do mundo, levando em conta um conjunto bastante heterogêneo de critérios, para levantar em que países estava havendo avanços na luta contra a fome e contra a pobreza. E fez um ranking. Bom, o Brasil é campeão disparado na luta contra a fome. Tanto que o presidente Lula foi premiado lá. Ganhou duas luvas de boxe, uma escrito Free, outra Hunger, que é livre da fome, por conta do trabalho. Ou seja, o Brasil hoje é referência mundial e é, não é eu que digo, mas é ActionAid que diz, o país que mais evoluiu na luta contra a fome.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nossos convidados de hoje, o ministro Cássio, do Desenvolvimento Agrário, e Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eles conversam ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembramos apenas aos companheiros das emissoras que, devido ao caráter especial dessa edição do programa, cada emissora tem direito a apenas uma pergunta. Vamos então a Juiz de Fora, Minas Gerais, a Rádio Catedral de Juiz de Fora, onde está Désia Souza. Bom dia, Désia.
Bom dia para você, Kátia. Bom dia para os ministros presentes nessa entrevista. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta ao ministro Patrus Ananias. Eu quero falar sobre a questão do restaurante popular. Essa obra é uma das dívidas que as administrações públicas têm com o Juiz de Fora. A obra foi anunciada desde 2005. O projeto foi anunciado pelo governo federal, a verba foi disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, mas a cidade passou nesse tempo por escândalos de corrupção que foram desencadeados por ações da Polícia Federal. Enfim, após todo esse processo de corrupção, né, e com um novo governo agora, né, na prefeitura, a obra chegou a ser recusada. O governo atual chegou a anunciar que o restaurante popular não seria construído, mas as pressões populares, né, fizeram com que esse projeto voltasse à tona. O que a gente tem de informação aqui é que o custo total da obra está previsto em R$3 milhões, sendo que R$2 milhões e R$400 mil serão repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e outros R$600 mil pela Prefeitura. E R$220 mil já foram investidos no restaurante aqui em Juiz de Fora. Nós recentemente realizamos um debate aqui na Rádio Catedral para cobrar da Prefeitura sobre a construção do restaurante. A resposta que nós tivemos é que o restaurante, as obras estão na parte burocrática, na questão de licitações, enfim, a obra ainda não apareceu. Eu queria saber como que o governo federal, já que ele disponibiliza essa verba, como que o governo acompanha a execução efetiva dessas obras?
Bom dia, Kátia. Bom dia, Désia. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, população querida de Juiz de Fora. Esse é um assunto que eu tenho acompanhado diretamente. O governo federal libera os recursos. Primeiro, nós fazemos um edital para escolher as cidades que vão receber o restaurante popular, porque a demanda é maior do que o número de recursos que nós temos. O governo federal libera os recursos para a construção. Nós temos hoje cerca de 100 restaurantes populares implantados no país e mais de uma centena em processo de construção, de licitação. Os resultados são muito positivos. As pesquisas mostram que os restaurantes populares, junto com as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, têm dado uma grande contribuição nesse esforço que estamos fazendo para superarmos a fome e a desnutrição no Brasil. O governo federal, através da Caixa Econômica Federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, libera os recursos para a construção do equipamento do restaurante, para a compra dos equipamentos necessários para garantir refeições da melhor qualidade às pessoas. Agora, a construção fica é responsabilidade da prefeitura. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome atende, Désia, mais de 60 milhões de pessoas pobres em todos os municípios do Brasil, trabalha com um orçamento de 33 bilhões de reais, o que mostra que no governo Lula a questão dos pobres passou a ser de fato uma prioridade, e nós temos no Ministério 1.400 funcionários para operar todos os nossos programas e obras sociais. Então, numa linha republicana de dividir responsabilidades, a construção da obra fica sim com a prefeitura, porque nós trabalhamos numa linha suprapartidária, trabalhamos com governos estaduais e municipais de todos os partidos, colocando sempre o interesse público, especialmente dos pobres, dos trabalhadores, o bem comum, acima de eventuais diferenças partidárias. E também a manutenção do restaurante fica por conta também da prefeitura, com o acompanhamento do governo federal. Como nós sabemos, ocorreram as dificuldades políticas aí em Juiz de Fora nos últimos anos, o afastamento de um prefeito, isso implicou, né, no atraso das obras, e nós agora estamos esperando que com a nova prefeitura, o novo prefeito, essas obras sejam retomadas e que o povo de Juiz de Fora possa ter acesso ao seu restaurante popular, que vem apresentando resultados positivos em todos os cantos do Brasil.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório e hoje estamos com os ministros Guilherme Cassel e Patrus Ananias conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje pela manhã na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministros, vamos agora a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Rádio Guaratã de Santa Maria. André Campos, do programa Olho Vivo, bom dia.
Bom dia, bom dia. Olá, ministros Guilherme Cássio, gente aqui da Casa de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bom dia também ao ministro Patrus Ananias, que esteve aqui conosco recentemente, inaugurando o restaurante popular que está funcionando excelente, ministro. Muito bem, grande afluência de público diariamente e notadamente aí elogios para o cardápio, né? Principalmente isso. Então, a pergunta é a seguinte, mais direcionada para o ministro Guilherme Cássio, que também pode ter, se necessário, a intervenção do ministro Ananias. Créditos de investimentos anunciados, como o do Mais Alimentos, por exemplo, são aguardados, ele esteve aqui no Sul recentemente. E a observação, ministro Cássio, que faço é a seguinte, que nós fazemos aqui do programa Olho Vivo é a seguinte, não dá para ter um pouco mais de divulgação, ministro, um pouco mais de extensão rural, assim como outros projetos que já funcionam mais marcadamente, de técnicos próximos aos pequenos agricultores, orientando-os, informando-os de que há essas linhas de crédito, de que elas são possíveis, de como acessá-las. Não dá para utilizar, assim como os senhores estão utilizando agora, nesse momento, as emissoras de rádio que chegam mais perto do cidadão, falando diretamente no ouvido do cidadão, orientá-los de que há sim linhas de crédito, há possibilidade de adquirir um trator, um caminhãozinho, enfim, melhorar a sua condição por essas linhas de financiamento que já existem, ministros.
Bom dia, André. Bom falar com vocês aí de Santa Maria. André, me permita o seguinte, eu acho que informação sempre é bom, certo? Quanto mais informação, melhor. Mas às vezes na cidade a gente olha os temas rurais com um olhar muito urbano. Eu aposto com você, e conheço bem a região aí, conheço bem o Rio Grande, que se tem um problema que a gente não tem no Rio Grande do Sul, assim como também não tem no Paraná e Santa Catarina, onde a agricultura familiar é muito estruturada, é um problema de informação. E os números, André, eles dizem isso, eles são muito eloquentes. Você falou no Mais Alimento. Mais Alimento é um exemplo muito bom. A gente lançou o programa pouco mais de um ano, e a gente vendeu, vou só falar de tratores, não vou nem falar de maquinário. A gente já vendeu 18.400 tratores nesse período. E aí no Rio Grande do Sul foram 6 mil, só no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma capacidade, André, enorme de se apropriar de políticas públicas do governo federal. Por quê? Porque ele tem uma agricultura familiar muito estruturada, tem sindicatos que funcionam bem, tem cooperativas, tem associações de produtores. E a nossa relação com esse setor, com os sindicatos, com as cooperativas, com as associações, é muito fluido e muito positivo. Então, aí,
o recurso sempre chega mais cedo, o recurso sempre chega em maior volume. Para você ter uma ideia, dos recursos do seguro agrícola, por exemplo, 85% foram apropriados pelo Rio Grande do Sul, que inclusive cria uma certa deformação no sistema, porque aí tem muita informação. Da mesma forma, o Pronaf, 20, 25% do Pronaf tem ficado no Rio Grande do Sul e nos estados do Sul por conta de que aí as coisas funcionam e funcionam bem. Mas informação nunca é demais, a gente vai prestar atenção nisso, André.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos entrevistando hoje os ministros Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Guilherme Cássio, do Desenvolvimento Agrário. Eles participam conversando ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando a todas as emissoras que o sinal dessa entrevista está disponível no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministros, vamos agora a Sobral, no Ceará. A Rádio Educadora 950 AM de Sobral. Araújo Pocelli, bom dia.
Como é que tá aí?
Araújo.
Oi.
Bom dia.
Bom dia.
Os ministros já estão te escutando. Você pode fazer a sua pergunta, Araújo.
Bom dia. Abraço. Bom dia. Bom dia ao ministro Guilherme. Bom dia, Sobral. Bom dia a toda a região norte do estado. Nós estamos exatamente na Rádio Educador Nordeste, Sobral, bem próximo à capital cearense. Nesse exato momento, ministro, nós estamos falando para exatamente 65 municípios, que é a área de abrangência da nossa emissora. De dar alegria, prazer grande, ministro, nesse momento, esse assunto tão interessante. Vamos falar de assuntos, a questão do combate à fome. São temas, na verdade, importantes. Quero abraçar o ministro Guilherme Cássio, o Patrus Ananias, e dizer, ministro, são assuntos importantes na questão de saber como é que está o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. E também gostaria de saber, nós ministros, como é que está também o programa de aquisição de alimentos. É o PAA. E outro detalhe também, ministro, vamos saber o que diz a proposta da emenda constitucional 047 de 2003, que inclui, na verdade, a alimentação entre os direitos sociais de todos os brasileiros. Então são assuntos que nós gostaríamos de saber, Sobral e toda a região norte. Bom dia.
Bom dia, Araújo. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora de Sobral. Nós temos no Brasil hoje uma vigorosa política de apoio à agricultura familiar, coordenada pelo nosso companheiro aqui presente, Guilherme Cássio, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Com recursos previstos para a safra 2009-2010 de 15 bilhões de reais. Vinculado ao PRONAF, nós temos no Ministério do Desenvolvimento Agrário o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, também conhecido como Programa da Compra Direta. Através desse programa, nós compramos dos agricultores familiares, garantindo a eles uma renda anual básica, gerando trabalho, emprego no campo, possibilitando que as famílias possam permanecer no campo, produzindo alimentos para o consumo interno, preservando valores, relações de família, valores comunitários, culturais. E na outra ponta, nós atendemos as pessoas em situação de maior carência alimentar. Por isso nós dizemos que o PAA é um programa que expressa bem, que traduz muito bem, que sintetiza o Fome Zero, porque atende pessoas que precisam aqui e agora e tem também uma dimensão mais estruturante, gerando trabalho, emprego, estimulando a agricultura familiar. O importante também, Araújo, é que o PAA está inserido, integrado com esses outros equipamentos que nós estamos implantando, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos. Foi recentemente aprovada no Congresso Nacional uma lei muito importante que obriga as prefeituras a comprarem pelo menos 30% da merenda escolar da agricultura familiar. E você faz referência também à emenda 47, que é da maior importância, que está sendo discutida no Congresso Nacional, que coloca o direito à alimentação entre os direitos constitucionais. Isso é importante porque muita gente ainda não se deu conta de que comida, alimentação é um direito. E um direito básico, é o primeiro degrau do direito à vida, da dignidade humana, do direito à cidadania, e é isso que nós estamos construindo hoje no Brasil. E passo agora para o ministro Guilherme para que ele fale também do PAA vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Perfeito. Araújo, eu vou aproveitar também a deixa do ministro Patrus aqui para fazer um comercial do programa de alimentação escolar. Até porque eu estou chegando aí do Ceará. Eu ontem passei o dia inteiro aí no Ceará, estava na cidade de Acaraú, junto com o secretário de Agricultura, de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, o Camilo Santana, junto com o deputado Elton Xavier, que organizou lá em Acaraú, junto com o prefeito, o Pedindo Cleto, organizou um grande seminário de prefeitos daquela região para a gente se preparar as prefeituras e preparar os agricultores familiares para começar a entregar produtos a partir de janeiro no programa de agricultura, de alimentação escolar. Por que que isso é importante, Araújo? Eu quero chamar a atenção de todos os prefeitos da região, de todos os agricultores familiares, dos sindicatos, das cooperativas, das associações. Porque a partir de 1º de janeiro, as prefeituras, elas serão obrigadas a utilizar o recurso da alimentação escolar, pelo menos 30% desse recurso, comprando diretamente da agricultura familiar. O que que isso vai significar a partir do ano que vem? Vai significar, primeiro, que as crianças, a gente vai ter tranquilidade, os pais vão ter tranquilidade, de que as crianças vão estar melhor alimentadas. Elas vão ser alimentadas com produtos da sua região. Hoje acontece muito, ministro Patrus, esse recurso da alimentação escolar acaba sendo comprado com sucos artificiais, essas massinhas de pacote.
Lata de sardinha.
Bom, a gente vai poder superar isso, dar uma alimentação mais qualificada na região. Segundo, isso vai garantir preço para os agricultores familiares. Eles vão ter mercado. Um grande problema hoje da produção é o escoamento. E terceiro, e tão importante quanto os outros dois, esse dinheiro da alimentação escolar, que antes era... Antes as prefeituras faziam uma licitação, compravam da capital ou de um outro estado, ou seja, o dinheiro saía da região, ele vai ficar circulando no município, circulando na região e estimulando aquela economia. Agora, esta lei, ela não é um passo de mágica, ela é difícil de executar e a gente tem que executar junto. Por isso é muito importante eventos como aquele que a gente fez ontem lá em Acaraú, reunindo prefeitos, secretários de educação, secretários de agricultura, sindicatos, agricultores, para todo mundo junto combinar o jogo. Combinar o jogo é o quê? É saber quem vai entregar, como vai entregar, em que tipo de transporte, essas coisas todas, para que todo mundo possa se apropriar dessa lei e ter ganhos com ela. É isso que a gente quer.
Ministro Cássio, esse encontro que o senhor teve em Acaraú, no Ceará, ontem, ele também está acontecendo em outros lugares do país. Como é que está essa dinâmica?
Olha, está acontecendo em todo o país. Em todos os estados, nós estamos fazendo esse tipo de seminário. Que é isso? Junto à secretária de Agricultura, secretária de Educação, os sindicatos de trabalhadores rurais, junto a toda a comunidade, a gente primeiro explica como é que funciona a lei, o que ela possibilita, que possibilidades elas abrem. A gente faz um levantamento da produção do local e tenta ajustar condições de mercado. Por exemplo, você tem situações, regiões metropolitanas muito grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, para dar dois exemplos. Ali você tem agricultura familiar nesses municípios não tão fortes. Então você precisa agregar na região, criar mecanismos de levar até lá alimentos da agricultura familiar para que a gente possa cumprir com essa exigência dos 30%. Isso não é um trabalho fácil, esse é um desafio para a agricultura familiar e para os assentamentos de reforma agrária, mas eu tenho muita confiança que a gente vai responder bem. Evidente que no primeiro, segundo, terceiro mês vai ter um problema aqui, outro lá, mas no decorrer de 2010, certamente, quando chegar da metade para diante, a gente já vai estar bem adiantado. E o que a gente quer é não só oferecer 30% de alimento, porque a lei diz pelo menos 30%. Pelo menos. A gente quer chegar aos 100% logo ali adiante.
E o serviço, ministro? Assim, os municípios que também querem participar desses seminários, é procurar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como é que é o caminho das pedras?
O caminho das pedras é o seguinte: em cada estado da federação existe uma delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O secretário de Agricultura do município, o secretário de Educação conhece, tem endereço, a gente tem uma relação muito boa com todos eles. Então, procurar isso. Ou procurar a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Uma ou outra, ou ainda, o site do MDA, www.mda.gov.br. Ali tem todo o caminho das pedras, tem todo o mapa, como vai se fazer. E a gente vai fazer isso da forma mais transparente possível. Em estado a estado, tendo o site, com quais os, no site, quais os produtos que a gente está oferecendo, qual é o nome do produtor, qual é o preço, para que isso transcorra bem e com efetividade acima de tudo.
Tá certo. Nós estamos conversando com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, e com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, os nossos convidados de hoje do programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação desta entrevista ainda hoje à tarde, com horários alternativos no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Ministros, vamos agora a Cascavel, no Paraná. Rádio Globo de Cascavel. Osmar Júnior, bom dia.
Bom dia, Kátia Sartório. Bom dia, ministro Ananias, ministro Guilherme do Desenvolvimento Agrário. Eu tenho uma pergunta para fazer para o ministro Patrus Ananias, mas também gostaria de saber a opinião do ministro Guilherme. Ah, o Bolsa Família, o programa Bolsa Família, desde a sua implantação, recebeu por parte do governo o caráter de emergencial. Não é o que se verifica, no entanto, hoje. O Paraná tem hoje 475 mil famílias beneficiadas, mas muitas delas não necessitam mais do Bolsa Família. Tem famílias que recebem há muitos anos. O que se pode fazer para aprimorar o programa sem prejudicar quem necessita e sem beneficiar os espertalhões, os preguiçosos, e para incentivar as pessoas a buscarem um lugar no mercado de trabalho?
Primeiro, bom dia, Osmar, bom dia, ouvintes da Rádio Globo, população de Cascavel e de toda a região. Primeiro aspecto que nós temos que mostrar, Osmar, é que nós estamos acabando com a fome do Brasil e reduzindo a pobreza. O Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente pela sua eficácia. No governo do presidente Lula, mais de 19 milhões de pessoas pobres, muito pobres, saíram da pobreza extrema para melhores e mais dignas condições de vida. O Bolsa Família é considerado pelo Banco Mundial, organizações internacionais, como sendo um programa exemplar, inclusive do ponto da focalização, do acompanhamento, da fiscalização. Nós temos pesquisas que mostram que cada vez mais os recursos estão chegando efetivamente às pessoas, famílias pobres, que estão dentro dos critérios da lei que estabeleceu o programa Bolsa Família. Agora mesmo, Osmar, em pleno ano 2009, nós suspendemos quase 1 milhão de benefícios para famílias que não atualizaram os seus dados de cadastro. Vamos agora suspender aproximadamente mais 500 mil benefícios por conta do controle da condicionalidade escolar. Isso mostra que nós, aí em Cascavel, foram bloqueados... No Paraná foram bloqueados 31.550 por conta da questão do cadastro, atualização dos dados do cadastro, e 11.528 famílias que estavam sem informação de frequência escolar. Isso mostra que o programa Bolsa Família é um programa que tem controle. Nós temos uma parceria com o Ministério Público, de tal maneira que todos os promotores e promotoras de justiça em todas as comarcas do Brasil fiscalizam os nossos programas sociais, especialmente o Bolsa Família. Portanto, é um programa que tem monitoramento, tem fiscalização, tem controle. O Bolsa Família não é um programa isolado, ele está inserido numa grande rede nacional de proteção e promoção dos pobres, dos trabalhadores de baixa renda. O Bolsa Família integra com as políticas de assistência social. Por exemplo, nós temos o Programa Integral de Atenção às Famílias, o PAIF. Este programa, ele se materializa, ele se concretiza nas comunidades pobres através dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que nós chamamos também Casa das Famílias, onde trabalham psicólogos, assistentes sociais. Essas casas mantêm um contato permanente com os beneficiários do Bolsa Família. são espaços de inclusão digital, de formação profissional, de alfabetização. Nós trabalhamos com essas famílias pobres. De outro lado, nós temos as políticas de segurança alimentar e nutricional, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, que atendem prioritariamente as famílias pobres, beneficiárias do Bolsa Família. E é importante também lembrar, Osmar, que o Brasil é um país socialmente muito injusto. Nós temos uma pobreza secular. Nós temos no Brasil ainda hoje 10% da população analfabeta. Nós sabemos que pessoas, famílias, que não tiveram no passado direitos e oportunidades básicos, também terão dificuldades hoje em conseguir trabalho, conseguir emprego. Nós temos problemas delicados de pobreza, de miséria extrema, de indigência, problemas de pessoas que nunca trabalharam, que estão desempregadas há muito tempo e que perderam a autoestima, problemas de alcoolismo, de drogas, e nós não podemos abandonar essas pessoas, famílias, que às vezes são também comunidades inteiras, população de rua, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Agora, nós atendemos também famílias trabalhadoras de baixa renda. Tem direito ao Bolsa Família? As famílias que tenham uma renda familiar mensal por pessoa de até R$140. Portanto, uma família de 5 pessoas que tem uma renda de R$700 recebe Bolsa Família. Então, nós trabalhamos também com famílias trabalhadoras, no sentido de uma complementação de renda. Com essas famílias, nós estamos investindo muito para que elas ganhem cada vez mais a sua autonomia, desenvolvendo programas de geração de trabalho e renda, como, por exemplo, o Próximo Passo, que são programas de capacitação profissional dos beneficiários do Bolsa Família, para as oportunidades que estão surgindo no Brasil hoje, de trabalho e emprego, com as obras do PAC, com as possibilidades do turismo, com o desenvolvimento da agricultura. E nesse sentido, eu termino reiterando que os números indicam e o mundo reconhece que o Bolsa Família tem sido fundamental nesse esforço que estamos fazendo para acabar com a fome e reduzir cada vez mais a pobreza e as desigualdades no Brasil.
Ministro, o senhor falou que o programa tem fiscalização e eu gostaria que o senhor passasse para os ouvintes qual é o caminho para que a gente possa, às vezes, como lá o nosso âncora lá do Paraná, né, tem pessoas que ele acha que estão recebendo e que não deveriam estar recebendo o Bolsa Família. Como é que faz uma pessoa que acha que aquela família não tem o direito, acha que está irregular, quer denunciar? Qual é o caminho?
Primeiro, procurar o nosso ministério através do nosso site www.mds.gov.br ou através do nosso telefone 0800-707-2003, repetindo 0800-707-2003.
Que é um telefone gratuito, né?
Exatamente, eu ia dizer, a ligação é gratuita, esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós trabalhamos também com a prefeitura. Qualquer denúncia de irregularidade, a emissora de rádio, a pessoa que estiver interessada em nos ajudar, é importante isso, nós queremos que as pessoas nos ajudem a fiscalizar, garantindo que os recursos cheguem efetivamente para quem precisa, pode e deve procurar a Secretaria Local da Assistência Social ou de Desenvolvimento Social, enfim, a Secretaria Municipal onde estejam vinculados os serviços relacionados com o Bolsa Família. E também pode procurar o promotor ou a promotora de justiça. O Ministério Público é nosso parceiro, nós temos uma ação integrada para que medidas concretas, judiciais e administrativas, se necessário, sejam tomadas contra pessoas que eventualmente estejam pagando ou recebendo indevidamente o benefício.
Tá, vou repetir então rapidamente, o telefone gratuito do MDS é o 0800-707-2003. Ministro Cássio?
Cátia, na carona do que o ministro Patrus falou agora, o que me impressiona sempre é que nessas perguntas, quando elas vêm no sentido de ir atrás de quem está recebendo indevidamente. Eu acho que é razoável que num programa desse tamanho uma ou outra pessoa receba indevidamente. Agora, esses telefones também podem ser utilizados para a gente ajudar o governo a identificar populações que ainda não estão recebendo Bolsa Família
que
precisam
direito.
Receber e que têm direito. O direito humano à alimentação, ele é um valor ético-moral, é um acerto histórico que o Brasil está fazendo. Eu notei na pergunta do Osmar um certo incômodo com o termo emergencial. Ele disse, olha, o programa emergencial já tem 7 anos. Olha, Osmar, esse país tem 500 anos, e em 500 anos ele produziu pobreza, ele produziu desigualdade, ele produziu exclusão social. 7 anos é um tempo muito curto. E o que a gente está fazendo é, primeiro, garantir aquilo que é justo do ponto de vista humano. E a gente teria que comemorar isso, é garantir às pessoas o direito de se alimentar. Isso é um direito humano de todo mundo, que o Brasil não cumpria alguns anos atrás e que passou a cumprir. E a gente tem que ter uma preocupação muito grande, inclusive, de incluir mais gente no Bolsa Família, aquelas que por acaso estejam ainda de fora do programa. Essa eu acho que tem que ser a nossa primeira preocupação. E a segunda, a gente tem que ter tranquilidade de saber... Olha, vou dar um exemplo no caso da agricultura. Nós incluímos no Sistema Brasileiro de Crédito Rural, no Pronaf, 1 milhão de novas famílias pobres, especialmente no norte e no nordeste do país. Essas pessoas, a grande maioria delas, deixou o Bolsa Família. Estava no Bolsa Família no primeiro ano, no segundo ano. Na medida que tem política pública, elas passam a migrar. Na medida que o país cresce, se desenvolve, que volta a gerar emprego, essas pessoas vão para o mercado de trabalho. Agora, a gente não consegue compensar com um trabalho de 5, 7 anos um processo de exclusão que durou 500. E para isso a gente tem que acompanhar, ter alguma paciência para isso. Mas, acima de tudo, acho que o centro da nossa preocupação não pode ser um ou outro que esteja recebendo indevidamente, mas talvez centenas, milhares que ainda não estão recebendo e que têm direito, o direito humano de receber.
Tá certo. Nós estamos com o ministro Guilherme Cássio e o ministro Patrus Ananias aqui nos estúdios da EBC Serviços no programa Bom Dia, Ministro. Vamos agora, ministros, a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a Rádio São Francisco de Caxias do Sul. José Teodoro, bom dia. José Teodoro, daqui a pouco a gente tenta falar com José Teodoro da Rádio São Francisco de Caxias do Sul. Vamos então a Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Rádio Grande FM de Dourados, Eduardo Palomita. Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Guilherme. Bom dia, ministro Patrus Ananias. A minha pergunta, o meu questionamento é direto para o ministro do Desenvolvimento Agrário. Ministro Guilherme, aqui no Mato Grosso do Sul, na nossa região, na região da Grande Dourados, existe o assentamento Itamaraty, um dos maiores assentamentos rurais do país, e que, segundo informações, não tem alcançado o objetivo desejado pela sua comunidade. O governo federal não tem atendido esses pequenos produtores que vivem exclusivamente da agricultura familiar. Esse assentamento, pela sua dimensão, não deveria estar recebendo um incentivo maior por parte do governo, estar contribuindo muito mais com a produção de alimentos para os programas sociais, né, os programas sociais propostos aí dentro dessa programação de formação de estoque para o combate à fome? Quando é que efetivamente o assentamento Itamaraty vai contribuir substancialmente com este projeto ou ele ainda está sendo preparado para que isso aconteça, ministro?
Bom dia, Eduardo.
Bom dia.
Eduardo, primeiro vamos olhar um pouquinho para trás, né? O Itamaraty era uma empresa particular falida, que não estava produzindo absolutamente nada e que foi apropriado pelo governo federal para fazer um projeto de reforma agrária lá. Eu conheço o Itamaraty, estive lá, ele é um projeto grande, difícil e que está produzindo. Eu tenho absoluto respeito por quem acha que poderia produzir mais. Aliás, a gente exige de assentamento de reforma agrária o que a gente muitas vezes não exige dos produtores individuais. Um assentamento de reforma agrária é um processo difícil ali, nós temos centenas de famílias que estão produzindo energia, produzindo alimento, e é um processo um pouco lento. Não está faltando lá incentivo do governo federal, seja do ponto de vista do investimento para habitação, o investimento de crédito para as famílias para as famílias começarem a sua produção no assentamento, o crédito do Pronaf também está chegando lá, o Luz para Todos já chegou lá. Existe uma produção lá, uma boa produção, inclusive, e que deve crescer nos próximos anos. Eu posso até voltar a Itamaraty para ver de novo lá como as coisas estão. Agora, ela está funcionando num bom ritmo, não tenho certeza disso.
Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com os ministros Guilherme Cássio e Patrus Ananias. Eles conversam ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministros, vamos mais uma vez tentar falar com a Caxias do Sul, a Rádio São Francisco de Caxias do Sul. José Teodoro, bom dia.
Bom dia, Kátia, bom dia ao ministro Patrus, bom dia também ao ministro Guilherme.
Bom dia.
Minha pergunta serve para os dois ministros. Aqui em Caxias do Sul, a região da Serra Gaúcha, se tem aqui a ideia, e se usa sempre em qualquer pronunciamento, qualquer discurso, de que Caxias, a Serra Gaúcha, foi a primeira e a única região do país a ter a reforma agrária de facto. Claro que é uma situação bem diferente, mas aqui existe a reforma agrária, são pequenas propriedades, plantadores de uva, e agora hortifruti granjeiros, que cresce muito, inclusive Caxias abastece 40% do estado com hortifruti granjeiros, e as famílias estão bem estabilizadas e com nível, com PIB alto em função disso. Prova que a reforma agrária é uma ideia que dá certo. Também agora, aqui se criou uma lei que obriga as escolas a utilizar o suco de uva na merenda. Está se estudando a possibilidade também de uma lei que determine o uso da maçã na merenda. Tudo isso ajuda nesses programas do governo. O que estaria faltando, ministros, para que de fato a gente consiga nesse país ter uma reforma agrária justa e que tenha produtividade?
Vamos lá então, Zé Teodoro, eu acho que já está faltando muito pouco. O que faltou durante muitos anos foi apostar na reforma agrária como um processo importante na produção de alimentos. E para isto, Zé Teodoro, você deve estar acompanhando aí no Rio Grande do Sul a polêmica que envolveu a produção e a produtividade da agricultura familiar e da agricultura tradicional. O censo agropecuário, que foi divulgado há 2 meses atrás, ele mostra de uma maneira muito clara que é bom para o Brasil mais agricultura familiar e uma estrutura agrária mais equilibrada, portanto, mais reforma agrária. Por que isto? Porque o censo mostra de uma maneira muito clara, muito tranquila, que a agricultura familiar, primeiro, ela ocupa mais gente. Ela, em áreas de 100 hectares, enquanto ela ocupa 15,3 agricultores, a agricultura tradicional ocupa apenas 1,4. Mais do que isso, a agricultura familiar ela se mostrou mais produtiva. Aí no Rio Grande do Sul, ela é 67% mais produtiva por hectare do que a agricultura tradicional, que é a agricultura de escala. Se a gente for levar em conta o caso do Brasil todo, no Brasil todo a agricultura familiar por hectare ela é 89% mais produtiva que a agricultura de escala. Em renda, em receita por hectare, ela gera R$ 677 por hectare ano, contra 358 apenas da agricultura chamada patronal ou chamada de escala. Além disso, ela se relaciona melhor com o meio ambiente, ela produz 70% de tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, ou seja, ela é responsável pela segurança alimentar e pela diversidade da produção do campo. E isso é muito importante. Aí no Rio Grande do Sul você tem razão, a Serra Gaúcha é o melhor exemplo de que reforma agrária faz bem para o país, faz bem para o meio rural e garante produção de alimentos. Nós temos outros exemplos aí no Rio Grande do Sul, onde a reforma agrária foi feita. Na região central do estado, a gente tem uma boa produção nos assentamentos, uma excelente, inclusive, de arroz orgânico, que hoje a gente está exportando. Aí na região sul, a gente tem assentamentos que produzem leite da melhor qualidade. E assim por diante, a gente está produzindo frutas, produzindo alimentos. Ou seja, para o Brasil, eu tenho convicção disso, Zé Teodoro, quanto mais reforma agrária, melhor. Você pergunta o que está faltando? Está faltando a gente continuar. O governo Lula já assentou 520 mil famílias nesses 7 anos. Isto é 59% de tudo aquilo que foi feito na história da reforma agrária do país. Nós já destinamos para a reforma agrária 45 milhões de hectares de terra. Isso é 53% de tudo que foi destinado na história do país. E a gente tem que continuar, persistir, investir. Eu penso que agora a gente deve se preocupar, inclusive, menos com quantidade de famílias assentadas e mais com qualidade, com produção dos assentamentos. E com isso a gente vai entrar numa estrada de acumular, de ter mais progresso, de melhorar a qualidade de vida nos assentamentos, o que é bom para todo mundo.
Ministro Patrus.
Eu quero fazer também aqui um comentário na linha da colocação do ministro Guilherme Cássio, que é puxar também a questão da propriedade para a área urbana. nós temos hoje mais de 80%, José Teodoro e prezados ouvintes, mais de 80% da população brasileira hoje está nas cidades, especialmente nas grandes cidades, nas capitais, nas regiões metropolitanas. E eu penso que um tema fundamental para o Brasil é colocar em prática o princípio da função social da propriedade. Claro que nós defendemos o direito de propriedade, uma conquista histórica. Claro que nós defendemos o mercado, desde que devidamente normatizado pelo Estado. Queremos a livre iniciativa, queremos empreendedores com uma nova mentalidade social, ambiental, com compromissos éticos. Mas o direito de propriedade legítimo deve estar também subordinado às exigências superiores do direito à vida, da dignidade humana, do bem comum, do interesse público, do interesse nacional. E, neste sentido, eu penso que para nós avançarmos na reforma agrária, como também na reforma urbana, né, Guilherme, que é fundamental hoje, quer dizer, não se admite mais, no século XXI, a pessoa ter terra para fins especulativos. A terra tem que produzir, tem que trazer benefícios coletivos. E se nós estamos discutindo a questão da reforma agrária, eu quero só fazer essa referência, porque o nosso ministério trabalha muito também nas cidades. A questão da violência, a periferia das grandes cidades, os desafios urbanos. Agora está aí o programa do Minha Casa Minha Vida, que demanda terrenos. E nós não podemos ficar convivendo nessa época, por exemplo, com proprietários que tenham terrenos para fins especulativos. Quando na área rural nós precisamos produzir alimentos e na área urbana nós precisamos de casas para as famílias pobres e também para as famílias de classe média.
Ministros Cássio e Patrus Ananias, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, a Rádio Favela de Belo Horizonte. Herbert Henrique, bom dia.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ministros, Patrus, Guilherme. A minha pergunta é direcionada ao nosso conterrâneo aqui, o Patrus Ananias, né, a respeito do Bolsa Família, que hoje, atualmente, né, no caso, atende a 12 milhões de famílias, né? E está sendo um projeto para ampliar isso aí, mais 600 mil famílias até o final do ano que vem, né? E quanto à emancipação dessas famílias, né? Ou seja, a condição que essas famílias teriam para não depender mais dessa ajuda do programa, né? Então, no caso, eu queria saber de você, ministro, qual que é o projeto, né, do seu ministério para que essas famílias também tenham um programa Primeiro Passo, para que essas famílias, as pessoas possam ter capacitação para trabalhar, né, e possam arcar com suas despesas. Né? O que você pensa a respeito disso?
Bom dia, Herbert. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Favela. Aqui eu quero prestar uma homenagem, né, Herbert, à nossa Rádio Favela, que é uma experiência magnífica, viu, Guilherme, de rádio comunitária em Belo Horizonte. Uma construção, eu tive a alegria de participar, de acompanhar, já estive várias vezes na Rádio Favela. Eu fico muito feliz de estar conversando com você, né, e com os ouvintes da Rádio Favela, que é essa experiência magnífica aí de Belo Horizonte. Com relação à sua pergunta, Herbert, primeiro nós estamos hoje implementando o programa Primeiro Passo. Ou seja, nós estamos capacitando beneficiários do Bolsa Família, através de cursos sérios, para as possibilidades de trabalho e emprego que estão crescendo no Brasil com as obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. A nossa meta é capacitar em torno de 150 mil pessoas. Já estivemos aí em Belo Horizonte com o presidente Lula, numa belíssima cerimônia de entrega dos diplomas às pessoas que fizeram o curso, também com o presidente no Rio de Janeiro. Nós estamos com outro primeiro passo, que é o Plano Setorial de Capacitação de Beneficiários do Bolsa Família para as oportunidades que estão surgindo no Brasil, com o desenvolvimento do turismo, especialmente considerando agora a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, que certamente vão ampliar muito as possibilidades do turismo no Brasil. Estamos também, Herbert, trabalhando com o SEBRAE no sentido de capacitar beneficiários do Bolsa Família para atender às demandas locais, regionais. Estamos trabalhando com a universidade na formação de empreendedores. Temos um trabalho integrado com o Banco do Nordeste no microcrédito. Mais de 200 mil famílias no Nordeste estão trabalhando microcrédito, estão se tornando, portanto, pequenos empreendedores. estamos estimulando o cooperativismo, tem empresas públicas e privadas que já estão também com recursos próprios, capacitando beneficiários do Bolsa Família para as obras que essas empresas estão executando, muitas delas são obras também do PAC. Então nós estamos trabalhando muito nessa linha, integrando o Bolsa Família com programas de alfabetização, de inclusão digital. Como eu disse aqui, Herbert, nós trabalhamos no Bolsa Família com famílias de baixa renda. Essas pessoas têm condições de rapidamente serem qualificadas, e é o que nós estamos fazendo intensamente no país. Por outro lado, Herbert, nós temos também, como já afirmamos aqui, pessoas que refletem a pobreza histórica do Brasil. Os 500 anos de exclusão social, de exclusão racial, os 500 anos de dominação. Então nós temos famílias muito pobres que não tiveram direitos e oportunidades básicos, pessoas que nunca frequentaram a escola. Enfrentamos problemas de alcoolismo, de drogas, de famílias em processo de desintegração. E é claro que com essas famílias o trabalho é mais longo. Nós estamos também investindo nas gerações futuras, nos filhos, nos netos. O importante, Herbert, é que os resultados mostram. Nós estamos acabando com a fome no Brasil, nós estamos reduzindo a pobreza no Brasil, nós estamos melhorando as condições de vida do nosso povo. O Brasil hoje é uma referência internacional em termos de garantir o direito à alimentação, de combate à pobreza, e nesse contexto o Bolsa Família vem cumprindo um papel fundamental.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos com o ministro Guilherme Cássio e Patrusa Ananias também está aqui hoje participando do Bom Dia, Ministro. Ministros, vamos agora ao Rio de Janeiro, à Rádio Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Felipe Tavares, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Patrus. A minha pergunta é bem simples, dentro da linha da última pergunta que foi feita ao ministro Patrus. De que maneira o governo está avaliando o saldo dos programas sociais que foram implementados neste mandato, né? E o percentual também de saída de uma parcela da população da linha da pobreza, visto que essa saída dessa população da linha da pobreza foi bastante expressiva, principalmente nos últimos anos, né, ministro?
Claro que para nós é um dado muito positivo, não é, Felipe? Porque nós efetivamente estamos, primeiro, erradicando a fome no Brasil. E isso é uma conquista histórica, civilizatória. Nós não temos mais, em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no Nordeste, aquelas imagens deprimentes de pessoas, famílias, multidões, nas ruas, nas estradas, pedindo um prato de comida e até mesmo em estado de necessidade, buscando alimentação nos armazéns, nos caminhões. A realidade hoje é diferente. São 19 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema. O Brasil hoje é uma referência internacional. Eu recebo convites para visitar o mundo inteiro. As organizações internacionais estudam o caso do Brasil. A imprensa internacional está interessada, porque os programas sociais efetivamente estão dando resultado. O Brasil vem mostrando que é possível compatibilizar a estabilidade econômica, o crescimento econômico, com fortes, vigorosas políticas de inclusão e justiça social. E o nosso programa Bolsa Família, coordenado pelo nosso ministério, não é um programa isolado. O Bolsa Família está dando certo porque ele está integrado com outros programas sociais. E nós estamos levando uma série de ações para as famílias pobres que estão possibilitando o desenvolvimento dessas famílias. O nosso ministério tem um orçamento hoje de 33 bilhões de reais. O ministério criado há 6 anos. Isso mostra que no governo Lula, a questão social, a questão dos pobres passou a ser uma questão prioritária. E os resultados, as pesquisas mostram que nós estamos sim no caminho certo.
Ministros, vamos então a Boa Vista, em Roraima, onde está Aldenor Pimentel, da Rádio Roraima. Bom dia, Aldenor.
Bom dia, ministro. De acordo com a pesquisa rodoviária 2009 da Confederação Nacional de Transporte, trechos da BR-174 em Roraima estão entre os piores do país. Como os senhores veem a política de estímulo à agricultura familiar, principalmente na região norte, diante de limitações estruturais como essa, relacionada a estradas e ao escoamento da produção?
Adenor, bom dia.
Olha, de fato é um problema importante a ser resolvido, não só em Roraima, mas em algumas outras regiões do país também, especialmente no norte. No norte a gente tem situações de chuva, especialmente, que alagam estradas, que impedem escoamento de produção, e isso tem trazido problemas importantes. Eu tenho acompanhado a situação aí de Roraima desde 2003. Tenho ido seguidamente a Roraima, tenho conversado com as lideranças aí, com o governador. O que eu sinto é que melhorou bastante, apesar de alguns problemas ainda persistirem. Agora, o fundamental, é muito importante você ter escoamento, é verdade. Mas também é fundamental você garantir mercado interno, especialmente no que diz respeito à agricultura familiar. Mercado interno significa o quê? Significa garantir que os produtos também circulem no mercado local, para que eles possam se defender, inclusive, de possíveis problemas de escoamento. Isto a gente está fazendo, seja com o programa de aquisição de alimentos, seja agora com a lei da alimentação escolar. Agora, evidente que os problemas de estrada têm que ser resolvidos e no menor prazo de tempo possível.
Ministro Patrus, eu queria aproveitar rapidamente, nosso tempo já está acabando, que o senhor falasse para a gente sobre esse prêmio Rosane Cunha de Desenvolvimento Social que vocês acabaram de lançar, até uma homenagem à querida Rosane, né, que nos deixou.
É, nós lançamos ontem o prêmio Rosane Cunha, que vai premiar ações concretas dos governos estaduais, dos governos municipais e da sociedade civil, e também pesquisas acadêmicas, trabalhos acadêmicos voltados para o desenvolvimento social. Além de estarmos prestando homenagem a uma pessoa muito querida realmente, que foi a secretária Rosane Cunha, uma das grandes responsáveis pela consolidação, pelo êxito do programa Bolsa Família, a outra grande vantagem que nós temos também com esse prêmio, Kátia, é que nós estamos avançando no sentido da integração das políticas. Nós tínhamos no Ministério o prêmio Boas Práticas do Bolsa Família, que foi inclusive lançado por mim junto com a Rosane. Tínhamos também o prêmio Josué de Castro para as boas práticas na área de segurança alimentar, nutricional. O que nós estamos avançando agora é que o prêmio vai integrar todas as ações do Ministério. Não é para uma área específica. Estarão integradas as áreas da assistência social, da segurança alimentar e nutricional, do Bolsa Família e também as ações de geração de trabalho, renda, de capacitação profissional, as ações emancipatórias. Portanto, é importante que as pessoas fiquem atentas, entrem em contato com o nosso Ministério. Nós já lançamos os editais anteontem.
Foi anteontem,
certamente,
né?
Vai ter um grande impacto este prêmio. Muito obrigado.
Tá certo. Eu gostaria muito de agradecer a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, e também do ministro Patrus Ananias, mais uma vez presentes no programa. Bom dia, ministro.
Bom dia, Kátia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma frase para terminar. Eu ando muito satisfeito com o seguinte: eu viajo muito pelo mundo afora, e durante muito tempo o Brasil foi conhecido lá fora como o país que produzia pobreza, desigualdade e exclusão social. O Brasil hoje é visto lá fora como um país que produz soluções no combate à fome, no combate à exclusão. É um país hoje que produz inclusão social. Esse é o grande diferencial. Acho que a gente tem tudo para comemorar.
Obrigada, ministro Patrus.
Na linha do que disse o ministro Guilherme Cássio, nós temos ainda muitos desafios. Nós continuamos ainda com altos níveis de pobreza, de desigualdade social. Nós temos ainda que melhorar muito para alcançarmos realmente um estágio superior em termos de justiça social, de um país que efetivamente distribua bem, com justiça, a sua riqueza, os seus bens, a sua terra, que assegure direitos e oportunidades iguais para todos. Mas é importante reconhecer, até para que nós possamos renovar cada vez mais as nossas esperanças, o muito que nós já avançamos. Nós somos hoje muito diferentes do que éramos e certamente seremos melhores ainda amanhã. Muito obrigado.
Obrigada então aos ministros Guilherme Cássio e Patrus Ananias e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigada e até a próxima edição.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.